From the conference center at Temple.
Diretamente do centro de conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon.
This broadcast is furnished as
esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Thomas S. Monson, first
Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
We welcome you this afternoon to the
bem-vindos à quinta e última sessão da 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênção aos membros da Igreja e aos inúmeros amigos em todas as localidades que participam desta reunião por transmissões de rádio, televisão, internet ou via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon sob a regência de Craig Jessop e Mac Wilberg, com Bonnie Goodliff ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando I Saw a Mighty Angel Fly, um anjo poderoso eu vi. A oração de abertura será proferida pelo Elder Jay Jensen dos 70. Após a oração, o coro cantará Só por pensar, só por em ti pensar. Em seguida, o presidente Boyd K. Pachter, presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos, nos dirigirá a palavra. A ele se seguirá o Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Depois ouviremos o irmão A. Roger Merrill, presidente geral da Escola Dominical, e o Elder Craig A. Carden, dos 70. Agora o coro.
Our Father, who art in heaven.
Nosso Pai que estás nos céus. Reverenciamos teu nome. E somos gratos por esta gloriosa conferência geral. Pelo magnífico Espírito que nos impactou as nossas vidas. Somos gratos pela plenitude do Evangelho restaurado nestes últimos dias. Pela revelação, porque os céus estão em verdade abertos. Agradecemos-te pelas Escrituras Sagradas e por todas as outras bênçãos que são provenientes disto e pelo teu reino nestes últimos dias. Oramos por aqueles que vão falar nesta sessão da conferência. Oramos também para que o Espírito os ensine, para que o que eles falarem e para aquilo que eles não irão falar, que possam nos alcançar em nossas necessidades particulares, que nesta sessão e nas outras sessões possam ser aquilo que vai nos dirigir. Somos gratos por teu Filho e como ele impactou as nossas vidas. E oramos, invocamos as tuas bênçãos sobre esta sessão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
On July 26, 1847.
No dia 26 de julho de 1847, seu terceiro dia no Vale, o segundo tinha sido um domingo, Brigham Young, com alguns membros dos 12 e outras pessoas, subiu até o alto de um monte que ficava a cerca de 3 quilômetros de onde me encontro agora. Acharam ser um lugar bom para erguer um estandarte para as nações. Heber C. Kimball usava um grande lenço amarelo. Eles prenderam o lenço à bengala de Willard Richards e o agitaram no ar. Um estandarte para as nações. Brigham Young deu ao monte o nome de Pico do Estandarte. Depois desceram para junto de seus velhos carroções, onde estavam as poucas coisas que carregaram por mais de 3 mil quilômetros e de seus seguidores cansados da viagem. Não foram as coisas que possuíam que lhes deram forças, mas sim o que sabiam. Sabiam que eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Sabiam que o sacerdócio lhes havia sido concedido por mensageiros angelicais. Sabiam que tinham os mandamentos e convênios que ofereciam a oportunidade de salvação e exaltação eternas para toda a humanidade. Tinham a certeza de que a inspiração do Espírito Santo estava com eles. Apressaram-se em plantar hortas e a erguer abrigos contra o inverno que logo chegaria. Prepararam-se para receber outros irmãos que já estavam nas planícies, seguindo-os até aquele novo lugar de coligação. Uma revelação escrita 9 anos antes ordenava: erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, e para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Eles deviam ser a luz, o padrão. Esse padrão, estabelecido por revelação, está contido nas Escrituras, nas doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Os princípios do Evangelho que seguimos baseiam-se na doutrina e os padrões estão de acordo com os princípios. Estamos obrigados por convênio a seguir os padrões, quando ministrados por meio das ordenanças do Evangelho por aqueles que receberam a autoridade do sacerdócio e as suas chaves. Aqueles irmãos fiéis não tinham, como nós não temos, a liberdade de alterar os padrões ou de ignorá-los. Precisamos vivê-los. Não é solução nem consolo simplesmente dizer que eles não importam. Todos sabemos que importam, sim, porque todos os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. Se estivermos fazendo o melhor possível, não devemos desanimar. Quando deixamos de atingir a perfeição, como acontece, ou tropeçamos, como pode ocorrer, sempre haverá o remédio do arrependimento e do perdão. Devemos ensinar o padrão moral a nossos filhos para que se abstenham de todo tipo de imoralidade. Os preciosos poderes contidos em seu corpo mortal devem ser empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Precisamos ser totalmente fiéis no casamento. Devemos cumprir a lei do dízimo. Devemos cumprir nossas responsabilidades na igreja. Devemos nos reunir todas as semanas na reunião sacramental para renovar os convênios e tornar-nos merecedores das promessas proferidas naquelas orações simples e sagradas do pão e da água. Devemos honrar o sacerdócio e ser obedientes aos convênios e ordenanças. Aqueles irmãos que estavam no pico do estandarte sabiam que deveriam levar uma vida comum e manter a imagem de Cristo gravada em seu semblante. Compreendiam que as estacas deveriam ser uma defesa e um refúgio, numa época em que não havia uma só estaca na terra. Sabiam que tinham a missão de estabelecer estacas de Sião em toda a nação da terra. Talvez tenham se perguntado que tipo de ira ou tempestade ainda seria derramada, a qual ainda não tivessem experimentado. Tiveram de suportar uma oposição selvagem, a violência e o terrorismo. Seus lares tinham sido queimados, suas propriedades roubadas. Tinham sido expulsos de seus lares muitas e muitas vezes. Sabiam então, como sabemos hoje, que a oposição nunca teria fim. A natureza dela muda, mas nunca termina. Não haveria fim para os tipos de desafios que os primeiros santos enfrentariam. Os novos desafios seriam diferentes, mas certamente não menores do que eles tinham enfrentado pelo caminho. Existem hoje milhares de estacas de Sião espalhadas pelo mundo inteiro. Há milhões de membros, e esse número continua aumentando. Não é possível impedir que isso aconteça, porque esta é a obra do Senhor. Atualmente, há membros em 169 países e falam mais de 200 idiomas. Alguns vivem com um medo inexprimível das coisas que nós e nossos filhos viremos a enfrentar no mundo. Cada vez há mais trevas na moralidade e espiritualidade. Se nos reunirmos na igreja, vivermos os princípios simples do Evangelho, seguirmos os padrões morais, obedecermos à palavra de sabedoria, cumprimos nossos deveres no sacerdócio e nos outros encargos, então não precisaremos viver com medo. A palavra de sabedoria é um ponto-chave, tanto para a saúde física quanto para a revelação. Abstenham-se de usar chá preto, café, bebidas alcoólicas, fumo e drogas. Podemos morar onde quisermos, fazendo o melhor possível para ganhar nosso sustento, seja ele modesto ou abundante. Temos a liberdade de fazer o que quisermos com nossa vida, com a certeza de aprovação e até da intervenção do Todo-Poderoso, confiantes na constante orientação espiritual. Cada estaca é uma defesa, um refúgio e um padrão. Uma estaca contém em si mesma tudo o que é necessário para a salvação e exaltação daqueles que procuram viver sob a sua influência, e os templos estão cada vez mais próximos. Não há fim para a oposição. Há muitos mal-entendidos em relação a nós e nossa história, alguns dos quais são mal-intencionados e, sem dúvida, contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Às vezes, sofremos oposição de ministros e até de organizações religiosas. Eles fazem coisas que jamais faríamos. Não atacamos, criticamos ou perseguimos as pessoas como eles fazem conosco. Até hoje, existem histórias absurdas que são transmitidas e repetidas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar nelas. Uma delas é que os mormons têm chifres. Há vários anos, eu estava num simpósio em uma faculdade do Oregon. Ali presentes estavam um bispo católico, um rabino, um ministro episcopal, um ministro evangélico, um religioso da Igreja Unitária e eu. O presidente da escola, o Dr. Bennett, foi um anfitrião de um desjejum. Um dos presentes perguntou-me qual das minhas esposas estava me acompanhando. Respondi que eu tinha uma única esposa muito especial. Por um segundo, achei que estavam tentando me embaraçar. Então, alguém perguntou ao bispo católico se ele estava acompanhado da esposa dele. A pergunta seguinte foi feita para mim. É verdade que os mormons têm chifres? Sorri e disse: pentei o cabelo para que as pessoas não os vejam. O Dr. Bennett, que era completamente calvo, cobriu o alto da cabeça com as mãos e disse: ó, vocês nunca conseguirão fazer com que eu vire mormon. O mais estranho de tudo é que há pessoas inteligentes que afirmam que não somos cristãos. Isso mostra que eles sabem muito pouco a nosso respeito ou nada. Um princípio verdadeiro declara que não podemos elevar-nos rebaixando os outros. Alguns imaginam que nossos elevados padrões impedem nosso crescimento. É justamente o oposto. Os padrões elevados são como um imã. Todos somos filhos de Deus e nos sentimos atraídos pela verdade e pelo bem. Enfrentamos o desafio de criar uma família num mundo envolto em névoas de iniquidade cada vez mais escuras. Alguns de nossos membros estão muito preocupados e às vezes se perguntam: haverá algum lugar onde eu possa ir para escapar de tudo isso? Há outra cidade ou estado ou país que seja seguro onde podemos encontrar refúgio? A resposta geralmente é não. A defesa e o refúgio estão onde nossos membros residem hoje. O livro de Mórmon profetizou, sim, e então a obra será iniciada e o Pai, em todas as nações, preparará o caminho para, pelo qual seu povo possa voltar à terra de sua herança. Aqueles que saem do mundo e entram para a igreja, guardam os mandamentos, honram o sacerdócio e se tornam ativos, encontram refúgio. Há poucas semanas, em uma de nossas reuniões, o Elder Robert C. Oakes, um dos 7 presidentes dos 70, que é brigadeiro do ar aposentado e ex-comandante das Forças Aéreas da OTAN na Europa Central, lembrou-nos de um acordo assinado por 10 nações a bordo do encouraçado Missouri, na Baía de Tóquio, em 2 de setembro de 1945, que deu fim à Segunda Guerra Mundial. Alguns de nós estávamos na Ásia na ocasião. O Elder Brigadeiro Oakes disse: "Não consigo imaginar uma situação atual em que uma reunião assim pudesse ser realizada ou um acordo como esse pudesse ser assinado para dar fim à guerra que estamos travando contra o terrorismo e a iniquidade. Não se trata desse tipo de guerra." Não devemos ter medo, mesmo estando num mundo em que as hostilidades nunca terão fim. A guerra da oposição que foi profetizada nas Revelações prossegue nos dias atuais. Devemos ser felizes e positivos. Não devemos ter medo. O medo é o oposto da fé. Sabemos que a atividade na igreja centraliza-se na família. Onde quer que haja membros da igreja no mundo, eles devem estabelecer uma família na qual os filhos sejam bem-vindos e valorizados como herança do Senhor. Uma família de santo dos últimos dias digna é um padrão para o mundo. Não apenas devemos manter os mais elevados padrões, mas também cada um de nós deve ser um padrão, uma defesa, um refúgio. Devemos fazer com que assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Todas as lutas e esforços das gerações passadas proporcionaram-nos hoje a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, a autoridade para ministrar e o meio para cumprir o ministério. Tudo está reunido nesta dispensação da plenitude dos tempos, na qual a consumação de todas as coisas será concluída e a terra será preparada para a vinda do Senhor. Fazemos parte desse trabalho tanto quanto aqueles homens que desfraldaram o lenço amarelo preso à bengala de Willard Richards e desceram do pico do estandarte. Aquele lenço, que foi agitado há muito tempo, sinalizou o início da grande coligação que foi profetizada nas Escrituras antigas e modernas. Falamos da igreja como nosso refúgio, nossa defesa. Há segurança e proteção na igreja. Ela centraliza-se no Evangelho de Jesus Cristo. Os santos aprendem a procurar dentro de si mesmos para ver o poder redentor do Salvador de toda a humanidade. Os princípios do Evangelho ensinados na igreja e aprendidos nas Escrituras são um guia para cada um de nós, individualmente, e para nossa família. Sabemos que o lar que estabelecemos e o lar de nossos descendentes serão o refúgio mencionado nas Revelações, a luz, o padrão, o estandarte para todas as nações e o refúgio contra as tempestades que virão. O estandarte junto ao qual todos nos devemos reunir é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Esta é a sua igreja. Tomamos sobre nós o seu nome e possuímos a sua autoridade. Esperamos ansiosamente com fé. Vimos muitas coisas na vida e muitas outras virão para colocar nossa coragem à prova e aumentar nossa fé. Devemos exultar e alegrar-nos porque é grande o nosso galardão nos céus. Não precisamos desculpar-nos pela igreja e por sua história. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Defendam com firmeza a história da igreja. Enfrentaremos os desafios, pois não podemos evitá-los, e ensinaremos o Evangelho de Jesus Cristo e a respeito dele como nosso Salvador e nosso Redentor, refúgio nosso. Se um velho lenço amarelo foi bom o suficiente para ser um estandarte para o mundo, então homens comuns que possuem o sacerdócio, e mulheres e crianças, comuns também, de nossas famílias comuns, que vivem o Evangelho da melhor maneira que podem no mundo inteiro, podem brilhar como um estandarte, uma defesa, um refúgio contra tudo que será derramado sobre a terra. Falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Esta igreja irá prosperar. Ela prevalecerá. Disso tenho absoluta certeza e presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ora esta tarde para que o Espírito Santo nos ajude, a mim e a vocês, à medida que falo sobre importantes princípios do Evangelho. Uma das minhas atividades preferidas como líder do sacerdócio é visitar os membros da igreja em sua casa. Gosto particularmente de conversar com os membros que em geral são conhecidos como menos ativos. Durante os anos em que servi como presidente de estaca, eu contatava regularmente os bispos e pedia-lhes que identificassem, em espírito de oração, pessoas ou famílias que poderíamos visitar juntos. Antes de irmos até a casa deles, o bispo e eu nos ajoelhávamos e pedíamos orientação e inspiração ao Pai Celestial para nós e para os membros que encontraríamos. Nessas conversas éramos bastante diretas. Expressávamos amor e gratidão pela oportunidade de estar em sua casa. Afirmávamos que éramos servos do Senhor a seu serviço naquele lar. Dizíamos que sentíamos sua falta e precisávamos deles, e que eles necessitavam das bênçãos do Evangelho restaurado. Em algum momento no início da conversa, eu costumava fazer uma pergunta do tipo: poderiam ajudar-nos a entender por que não estão participando ativamente das bênçãos e dos programas da igreja? Participei de centenas e centenas de visitas dessa natureza. Cada pessoa, cada família, cada lar, cada resposta eram diferentes. Contudo, com o passar dos anos, detectei um tema comum a muitas das respostas às minhas perguntas. Com frequência, ouvi explicações como: há vários anos, um homem disse algo na escola dominical que me ofendeu e nunca mais voltei. Ninguém na ala me cumprimentava ou se achegava a mim. Sentia-me como um intruso. Fiquei magoado com a frieza dos membros dessa ala. Não concordei com os conselhos do bispo. Não porei os pés naquela capela enquanto ele for o líder. Foram citados muitos outros motivos de ofensa, desde diferenças doutrinárias entre os adultos a zombarias, provocações e exclusões entre os jovens. No entanto, o motivo recorrente era: fui ofendido por. O bispo e eu ouvíamos com atenção e sinceridade. Um de nós perguntava em seguida sobre a conversão deles e ao Evangelho restaurado e seu testemunho. Ao conversarmos, os olhos deles não raros se enchiam de lágrimas quando recordavam o testemunho confirmador do Espírito Santo e descreviam suas antigas experiências espirituais. A maioria dos menos ativos que visitei tinha um testemunho perceptível e cálido da veracidade do Evangelho restaurado. Contudo, no momento, não estavam participando das atividades e reuniões da igreja. Então eu dizia algo como: deixe-me ver se compreendi o que aconteceu com vocês. Porque alguém na igreja os ofendeu, vocês deixaram de ser abençoados pela ordenança do sacramento, renunciaram à companhia constante do Espírito Santo. Porque alguém na igreja os ofendeu, afastaram-se das ordenanças do sacerdócio e do templo templo sagrado. Abriram mão da oportunidade de servir ao próximo e de aprender e crescer. E agora estão erguendo barreiras que impedirão o progresso espiritual dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e das gerações seguintes. Muitas vezes as pessoas paravam para pensar por um instante e diziam: nunca tinha visto as coisas por este prisma. Então o bispo e eu fazíamos um convite. Caros amigos, estamos aqui hoje para dizer-lhes que a hora de parar de sentir-se ofendido é agora. Não só nós precisamos de vocês, mas vocês também precisam das bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Por favor, voltem, voltem agora. Quando achamos ou dizemos que fomos ofendidos, em geral isso quer dizer que nos sentimos injuriados, maltratados, desprezados ou desrespeitados. Certamente ocorrem coisas irrefletidas, constrangedoras, censuráveis e mesquinhas em nossas interações com outras pessoas que podem levar-nos a sentir-nos ofendidos. Todavia, no fundo, é impossível para uma pessoa ofender outra. Na verdade, achar que alguém nos ofendeu é fundamentalmente falso. Ofender-nos é uma escolha que fazemos. Não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou por algo. Na grande divisão de todas as criações de Deus, há coisas que agem e outras que recebem a ação. Na condição de filhos e filhas do Pai Celestial, fomos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade de agir e escolher de maneira independente. Investido do arbítrio, todos somos agentes e, portanto, devemos primeiramente agir e não só nos submeter à ação. Achar que alguém ou algo pode fazer-nos sentir-nos ofendidos, zangados ou magoados é um insulto ao nosso arbítrio moral e reduz-nos a meros objetos sujeitos à ação. Contudo, como agentes, todos temos o poder de agir e escolher como nos conduziremos diante de uma situação ofensiva ou aviltante. Thomas B. Marsh, o primeiro presidente do Quórum dos Doze Apóstolos nesta dispensação, optou por ofender-se num desentendimento insignificante sobre uma porção de nata. Brigham Young, por outro lado, foi repreendido severa e publicamente pelo profeta Joseph Smith, mas decidiu não se ofender. Em muitas ocasiões, optar por ofender-se é um sintoma de um problema espiritual bem mais profundo e sério. Thomas B. Marsh permitiu-se sofrer a ação, e no final, os resultados foram a apostasia e a infelicidade. Brigham Young foi um agente que exerceu seu arbítrio e procedeu de acordo com os princípios corretos. Assim, tornou-se um instrumento valioso nas mãos do Senhor. O Salvador é o maior exemplo de como devemos reagir a acontecimentos ou situações potencialmente ofensivos. E o mundo, devido à iniquidade, julga-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suporta-o. E ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Por meio do poder fortalecedor da expiação de Jesus Cristo, vocês e eu podemos ser abençoados para evitarmos e vencermos as ofensas. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A capacidade de estar imune às ofensas talvez pareça algo além de nosso alcance. Essa faculdade, porém, não está reservada a líderes proeminentes da igreja como Brigham Young. A própria natureza da expiação do Redentor e o propósito da igreja restaurada estão voltados para ajudar-nos a receber precisamente esse tipo de força espiritual. Paulo ensinou aos santos de Éfeso que o Salvador estabeleceu sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Peço que atentem para o uso da palavra ativa aperfeiçoamento. Conforme descrito pelo Elder Newell Maxwell, a igreja não é uma clínica de repouso bem equipada para pessoas já aperfeiçoadas. Na realidade, a igreja é um laboratório de aprendizado e uma oficina, na qual adquirimos experiência ao praticarmos uns com os outros o processo contínuo de aperfeiçoar os santos. O Elder Maxwell também explicou com sabedoria que neste laboratório de aprendizado dos últimos dias, conhecido como a Igreja Restaurada, os membros constituem o material de estudo, que é essencial para o crescimento e o desenvolvimento. Uma professora visitante aprende seu dever ao servir e amar as suas irmãs da Sociedade de Socorro. Um professor inexperiente aprende lições preciosas ao ensinar tanto alunos interessados como os desatentos, e assim torna-se um professor mais eficaz. E um novo bispo aprende seu ofício por meio da inspiração e do trabalho conjunto com os membros da ala que o apoiam incondicionalmente, mesmo reconhecendo suas fraquezas humanas. Compreender que a Igreja é um laboratório de aprendizado, ajuda-nos a preparar-nos para uma realidade inevitável. De uma forma ou de outra, e mais cedo ou mais tarde, alguém na igreja fará ou dirá algo que poderá ser considerado ofensivo. Um acontecimento desse tipo seguramente se dará com cada um de nós, e com certeza mais de uma vez. Ainda que as pessoas não tenham a intenção de nos insultar ou ofender-nos, pode ser que às vezes hajam de modo irrefletido ou careçam de tato. Nenhum de nós pode controlar as intenções ou comportamentos dos outros. Contudo, somos nós que determinamos a maneira como agiremos. Peço que nunca se esqueçam de que todos somos agentes investidos do arbítrio moral e podemos optar por não nos ofendermos. Durante um período conturbado de guerra, ocorreu uma troca de correspondência entre Moroni, o capitão dos exércitos do Nefita, e Parouan, juiz supremo e governador do país. Moroni, cujas tropas estavam sofrendo devido ao apoio insuficiente das autoridades, escreveu a Parouan a título de recriminação e acusou duramente de negligência, indolência e indiferença. Parouan poderia facilmente ter se ressentido com Moroni e sua mensagem, mas preferiu não se ofender. Parouan reagiu de modo compassivo e relatou uma rebelião contra o governo da qual Moroni não tinha ciência. Então, respondeu: eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem minha alma. E agora, em tua epístola, censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado, antes regozijo-me pela grandeza de seu coração. Um dos maiores indicadores da nossa maturidade espiritual é a maneira de reagirmos às fraquezas, à inexperiência e aos atos potencialmente ofensivos dos outros. Ainda que uma coisa, um incidente ou uma expressão pareçam ultrajantes, podemos optar por não nos ofendermos e por dizermos como Parouan: não importa. Concluo minha mensagem com dois convites. Primeiro convite: convido-os a aprenderem e aplicar os ensinamentos do Salvador sobre as interações e episódios que podem ser interpretados como ofensivos. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É interessante notar que a admoestação "sede vós perfeitos" vem precedida imediatamente de conselhos sobre a forma de agir em resposta a injustiças e ofensas. Está claro que os requisitos rígidos para o aperfeiçoamento dos santos incluem designações que nos põem à prova e nos desafiam. Se uma pessoa disser algo que consideramos ofensivo, nossa primeira obrigação é recusarmos-nos a ofender-nos e depois depois comunicarmos em particular, de modo honesto e direto com a pessoa. Tal atitude é um convite à inspiração do Espírito Santo e permite que os maus entendidos se esclareçam e que se compreenda a real intenção. Convite número 2. Muitas das pessoas e famílias que mais precisam ouvir esta mensagem sobre a decisão de não se ofender, talvez não estejam participando da conferência conosco hoje. Suponho que todos conhecemos membros que se encontram afastados da igreja por terem preferido ofender-se e que seriam muito abençoados se voltassem. Poderiam, por favor, identificar em espírito de oração uma pessoa com quem vocês conversarão e a quem farão um convite para votar ao nosso convite? Podem dar-lhes uma cópia desse discurso ou, se preferirem, abordar os princípios que discutimos hoje. E, por favor, lembre-se de que esse convite deve ser feito com amor e mansidão, e não em espírito de superioridade hipócrita e orgulho. Ao respondermos a esse convite com fé no Salvador, testifico e prometo que as portas se abrirão, que nossa boca se encherá, e o Espírito Santo testificará da verdade eterna, e que o fogo do testemunho se reacenderá. Como seu servo, faço ecoar as palavras do Mestre ao declarar: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Testifico da realidade e divindade de um Salvador vivo e de seu poder de ajudar-nos a evitar e superar as ofensas. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Certa manhã, quando servia como um jovem missionário em Bowman, Texas, meu companheiro ficou doente e precisava de repouso. Seguindo os conselhos de nosso presidente de missão para esse tipo de situação, coloquei uma cadeira ao lado da janela aberta em nosso apartamento do quarto andar e comecei a ler o livro de Mormon. Logo mergulhei nas escrituras e, após certo tempo, cheguei ao capítulo 29 de Alma, versículos 1 e 2. Oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração e ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremece a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas com a voz de trovão o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Ao ponderar sobre as palavras de Alma, elas tornaram-se profundamente pessoais. Meu companheiro e eu tínhamos batido em centenas de portas em Beaumont, oferecendo nossa mensagem, mas com sucesso limitado. Comecei a imaginar qual seria a sensação de ser um anjo e clamar o arrependimento com a voz que estremeceria a terra. Olhei pela janela as pessoas que andavam pela rua. Imaginei como seria estar lá, brilhando como um anjo, com as mãos erguidas, falando com a voz de trovão. Pensei nos prédios tremendos e as pessoas caindo por terra. Nas circunstâncias em que imaginei, as pessoas teriam o desejo repentino de ouvir o que eu tinha a dizer. Mas então li o versículo seguinte: mas eis que sou um homem, e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Senti-me pequeno e humilde ao perceber que o Senhor ama todos os seus filhos e tem um plano para a sua obra. A mim cabia fazer a minha parte. Também fiquei tocado ao dar-me conta de outra coisa. Naquele momento, eu soube que o que estava lendo não era ficção, era real. De modo sereno e pacífico, durante minha leitura, eu enchera-me literalmente de luz e da certeza que Alma era de fato uma pessoa, de que vivera e de que também desejara profundamente transmitir a mensagem do Evangelho às pessoas. Se vocês tivessem perguntado, naquele momento, se eu sabia que aquilo era verdade, eu teria respondido: com certeza. Àquela altura, ficou claro para mim que eu estava recebendo um testemunho espiritual da veracidade do Livro de Mórmon. Ao refletir sobre essa experiência e muitos testemunhos semelhantes que vieram em seguida, passei a compreender melhor e como é essencial receber pelo Espírito. Tendemos a ressaltar com razão a importância de ensinar pelo Espírito, mas precisamos recordar que o Senhor deu igual, se não maior importância, a receber pelo Espírito. Receber dessa forma é um princípio fundamental do Evangelho. É algo estabelecido na própria ordenança pela qual somos confirmados membros da Igreja. Nessa ordenança, somos instruídos a receber o Espírito Santo. Trata-se de um convite formal para agir, para receber esse grande dom. Ao compreender melhor esse princípio, vejo que as Escrituras estão repletas da doutrina de receber. Como ensinou o presidente Boyd K. Packer, nenhuma mensagem aparece nas Escrituras com mais frequência e de mais formas do que pedir e recebereis. Algo crucial em nossa provação mortal é a escolha de receber Jesus como Cristo. O apóstolo João ensinou: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem imaginamos quantas dádivas e bênçãos estão ao nosso alcance, mas não as recebemos. O Senhor disse: pois de que vale a um homem ser lhe conferida uma dádiva e não receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Em nossas reuniões da Igreja, em nosso estudo pessoal e familiar das Escrituras, e mesmo hoje, ao ouvirmos aos profetas e apóstolos do Senhor, alguns de nós receberão mais do que os outros. Por quê? Estou aprendendo que aqueles que verdadeiramente recebem fazem pelo menos três coisas que os outros não façam. Primeiro, eles buscam. Vivemos num mundo de entretenimento, num mundo de espectadores. Sem não darmos conta, podemos acabar vindo à conferência ou indo à igreja com a atitude de: estou aqui, agora me inspirem. Tornando-nos espiritualmente passivos. Quando, em vez disso, concentrarmos em buscar e receber o Espírito, não esperamos que os professores ou oradores conquistem nossa atenção, empenhamos-nos para dar nossa atenção ao Espírito. Recordem que receber é um verbo, é um princípio de ação, é uma expressão fundamental da fé. Em segundo lugar, aqueles que recebem, sentem. Embora a revelação chegue à mente e ao coração, na maioria das vezes ela é sentida. Enquanto não aprendermos a prestar atenção a esses sentimentos espirituais, nem sequer reconheceremos o Espírito. Ao conversar recentemente com uma das nossas noras, ela sugeriu que podemos ajudar até mesmo as crianças pequenas a tomarem consciência dos sentimentos do Espírito. Podemos fazer-lhes perguntas como: como você se sente ao ler Escrituras juntos? O que você sente que o Espírito está inspirando a fazer? São boas perguntas para todos nós. Deixam transparecer o desejo de receber. Em terceiro lugar, aqueles que recebem pelo Espírito estão dispostos a agir. Conforme ensinou o profeta Moroni, a fim de recebermos um testemunho do Livro de Mórmon, precisamos pedir com real intenção. O Espírito ensina quando demonstramos o desejo sincero de pôr em prática o que aprendemos. Ao reler o que escrevi no diário para compreender e aprender mais com a experiência que tive como missionário, percebi que, embora eu já tivesse lido o Livro de Mórmon antes, o que aconteceu em Beaumont naquela manhã foi diferente porque eu estava diferente. Por mais inexperiente que eu fosse, pelo menos naquela ocasião eu estava empenhado sinceramente em buscar e sentir, e minha intenção era agir com fé segundo o que me fosse ensinado. Agora sei que tais testemunhos estão ao alcance de todos nós, regularmente, se os recebermos. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. Jesus é o Cristo. O Evangelho foi restaurado e estamos verdadeiramente na presença de apóstolos e profetas modernos. Oro para que hoje e sempre aprendamos a receber melhor, a fim de regozijarmos-nos verdadeiramente, tanto na dádiva quanto naquele que faz a doação. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Há vários anos, nossa família jovem mudou-se para uma casa que ficava longe de nossa comunidade, com vista para as montanhas a leste. Numa manhã de segunda-feira, quando eu terminava de me vestir, estava pronto para sair apressadamente para o trabalho, nosso filho de 6 anos, Craig, entrou na sala atrasando pela mão o irmão de 4 anos, Andrew. Com determinação, Craig olhou para mim e disse: pai, ontem na primária, minha professora disse que quem possui o sacerdócio pode mover montanhas. Eu disse isso para o Andy, mas ele não acredita em mim. Você possui o sacerdócio, não é, pai? Então, virando-se para a janela, apontou para fora e olhou para mim dizendo: está vendo aquelas montanhas ali? Mostre para ele, pai.
What followed was a sweet experience.
Tivemos então uma experiência muito terna. Quão grato fiquei por aqueles meninos que estavam começando uma vida inteira de aprendizado a respeito do sacerdócio. Embora o Senhor verdadeiramente ensine àqueles a quem Ele concedeu o sacerdócio que as montanhas podem ser movidas pela fé, e embora haja exemplos registrados disso, espero proporcionar maior entendimento do aspecto da doutrina do sacerdócio que move as pessoas para mais perto de Deus, dando-lhes a oportunidade de se tornarem semelhantes a Ele e viverem eternamente em Sua presença. Essa doutrina envolve tanto os filhos quanto as filhas de Deus. Portanto, oro para que eu possa transmitir algo de útil para todos. Em 1823, o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith e citou várias escrituras, inclusive esta de Malaquias: eis que vos revelarei o sacerdócio pelas mãos de Elias, o profeta. Esta que é a primeira referência ao sacerdócio nessa dispensação de que se tem registro, e falava de um processo de que se desenvolveria nas décadas subsequentes. Em 1829, João Batista restaurou o sacerdócio arônico e pouco depois, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. Em 1836, Moisés e Elias restauraram as chaves da coligação de Israel e da dispensação do Evangelho de Abraão. E em seguida, Elias restaurou as chaves do selamento. A revelação então se encerra dizendo ao profeta Joseph: portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. Depois da restauração de toda a autoridade, todos os ofícios e chaves do sacerdócio na terra, em 1841, o Senhor ressaltou para o profeta a importância da construção do templo de Nauvoo, onde ele poderia colocar à disposição de seus filhos ordenanças do sacerdócio por meio dos quais seus filhos e filhas se preparariam para retornar à sua presença. Ele declarou: que esta casa seja construída, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo, pois digno-me a revelar coisas pertinentes à dispensação da plenitude dos tempos. Anteriormente, em Kirtland, o Senhor ensinara ao profeta Joseph o juramento e convênio do sacerdócio, explicando as condições pelas quais as bênçãos prometidas seriam cumpridas. Em Nauvoo, havia maior entendimento do âmbito eterno e poder do sacerdócio para abençoar todos os seus filhos fiéis, seja nesta vida ou no mundo futuro. Embora o sacerdócio seja concedido aos filhos dignos de Deus, suas filhas também fazem parte do seu povo, a quem ele revelou suas ordenanças do sacerdócio. E a bênção prometida de tudo o que o Pai possui está ao alcance tanto dos homens quanto das mulheres que exercerem fé em Jesus Cristo, receberem as ordenanças e perseverarem com fé até o fim. Portanto, nas ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, manifesta-se o poder da divindade. A mais importante ordenança do templo somente está à disposição de um homem e uma mulher quando eles são selados, formando uma unidade familiar eterna. É em virtude dessa e de todas as outras ordenanças dos sacerdócios que as famílias da terra serão abençoadas. Essa ordenança de selamento é tão vital aos propósitos do Senhor que ele prometeu essa bênção na vida futura aos fiéis que não forem selados nessa vida sem terem culpa disso. Nenhuma outra doutrina de toda religião confirma melhor o imenso amor de Deus, tanto por seus filhos quanto por suas filhas. O sacerdócio tem também o poder de mudar nossa própria natureza. Assim, Paulo escreveu, todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes aos filhos de Deus. Essa semelhança não está apenas na ordenação e ordenança, mas também no aperfeiçoamento individual do coração. Algo que acontece com o correr do tempo. À medida que cedemos ao influxo do Espírito Santo e nos despojamos do homem natural. Quando um homem é ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque, ele entra em uma ordem, por meio da qual ele pode ser refinado pelo serviço ao próximo, em especial para sua própria família, e abençoado pela companhia constante do Espírito Santo. O Senhor instruiu-nos a todos quando ensinou que para os portadores do sacerdócio, a iniquidade coloca o fim no poder ou influência celestial, ao passo que a retidão fortalece essas coisas. Ele identificou qualidades que grandemente expandirão a alma, como persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade e conhecimento puro. Então acrescentou essas palavras instrutivas. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. É significativo que depois de nos convidar a ter caridade para com todos os homens, o Senhor tenha acrescentado a frase, e para com a família da fé. Por quê? Todos os homens não incluem a família da fé? Reflitam em quais seriam as implicações se essa frase acrescida fosse compreendida como significado mais especificamente a sua própria família da fé. Infelizmente, há algumas pessoas na igreja que demonstram mais caridade por pessoas que não são da família do que para com seu próprio cônjuge e filhos, irmãos e pais. Expressam uma bondade fingida publicamente, ao passo que, em particular, plantam e cultivam sementes de contenda, menosprezando os que deveriam ser os mais próximos. Essas coisas não devem acontecer. O Senhor referiu-se então a pensamentos que são adornados, embelezados e protegidos incessantemente pela virtude. Esses pensamentos abominam o pecado. Permitem que nos comuniquemos dizendo sim, sim, não, não, sem engano ou falsidade. Percebem o que há de bom nas pessoas e o potencial delas, a despeito das inevitáveis imperfeições que nelas existam. O versículo termina com uma bela referência instrutiva a um processo de destilação. Para compreender melhor a aplicação desses princípios de refinamento de nossa própria vida pessoal, imaginem dois copos de água, ambos com a mesma aparência externa, colocados em uma sala muito úmida. Depois de algum tempo, a água começa a condensar-se em um dos copos porque ele se encontra em uma temperatura diferente, como resultado de uma preparação anterior não evidenciada a princípio, ao passo que o outro copo permanece seco e inalterado. Sem meios compulsórios, a umidade é capaz de fluir para um dos copos, ao passo que o outro nada recebe. De modo semelhante, as qualidades que grandemente expandem a alma, a caridade para com o próximo, especialmente para com nossa família, e os pensamentos adornados pela virtude, adaptam nossa temperatura espiritual, permitindo que a doutrina do sacerdócio destile sobre nossa alma. Portanto, é o sacerdócio, por meio das obras do Espírito, que move as pessoas para mais perto de Deus, por intermédio da ordenação, ordenanças e refinamento da natureza individual. permitindo assim que os filhos de Deus tenham a oportunidade de se tornarem mais semelhantes a Ele e viverem eternamente em Sua presença, um trabalho mais glorioso que mover montanhas. Concluo tornando minha oração a de Parley P. Pratt. Qual orvalho que cintila nos canteiros do vergel e os envolve brandamente, gotejando lá do céu. Faze, ó Pai onipotente, teus ensinos orvalhar, nossas almas concedendo teu eterno bem-estar. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Agora o coro e a congregação cantarão juntos Vinde, ó Filhos do Senhor. Logo após, os elders Don R. Clark, Keith R. Edward e Larry W. Gibbons falarão a nós. Depois de suas palavras, ouviremos o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos.
This is the 176th semi-annual general conference.
Esta é a 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
My grandfather,
meu avô, Alma Benjamin Larson, tinha apenas 34 anos de idade quando, ao levantar-se certa manhã, percebeu que não enxergava bem. Logo depois, perdeu a visão completamente. Ele havia servido uma missão e era membro fiel da igreja. Era um fazendeiro e tinha esposa e 3 filhos. E não poderia imaginar o que seria a vida sem enxergar. A esposa dele e os filhos, ainda pequenos, tiveram de suportar os fardos extras do trabalho na fazenda, e assim o dinheiro logo ficou escasso. Durante essa época de escuridão física, muitas pessoas se tornaram instrumentos nas mãos de Deus para ajudar meu avô. Uma experiência de grande impacto na família ocorreu em 1919. Foi um ano de grandes dificuldades financeiras para todos na cidade em que ele morava. As fazendas estavam sendo tomadas e empresas estavam quebrando. Vovô tinha uma hipoteca considerável da fazenda e recebeu um aviso de que ele deveria pagar $195 para que a execução fosse adiada por mais um ano. Para ele, pagar essa quantia era o mesmo que lhe arrancar um braço. Todos estavam em situação semelhante e parecia impossível conseguir tanto dinheiro. Reunindo todos os seus bens da fazenda, os cavalos, as vacas, as máquinas, ele não os venderia por $195. Meu avô pediu a um vizinho que matasse duas ou três vacas e as vendeu junto com outros produtos. Ele vendeu fiado aos vizinhos, entendendo que eles pagariam no final do ano. Mas nenhum de seus devedores conseguiu pagá-lo. A situação econômica de sua família era terrível. Em seu diário, vovô conta: nunca esquecerei aquela fria tarde pouco antes do Natal de 1919. Tudo indicava que perderíamos nossa fazenda. Minha filha Gladys entregou-me um pedaço de papel e disse: isso chegou pelo correio hoje. Levei o papel até minha esposa e perguntei o que era. Eis o que ela leu para mim: prezado irmão Larson, você ocupou meus pensamentos durante todo o dia de hoje. Fiquei imaginando se você não estaria enfrentando dificuldades financeiras. Se estiver, tenho $200 que você pode usar. Assinava a carta Jim Drinkwater. Era um homem pequeno e aleijado e que seria o último homem no mundo que alguém imaginaria ter tanto dinheiro disponível. Fui à casa dele naquela noite e disse: irmão Larson, recebi um telegrama do céu esta manhã e não consegui tirar você da minha mente o dia inteiro. Eu tinha certeza que você estava com problemas financeiros. O irmão Drinkwater me deu $200. Enviamos $195 para o banco, com os $5 restantes. Compramos botas e roupas para as crianças. Papai Noel realmente nos visitou naquele ano. Meu avô então presta seu testemunho: o Senhor nunca me falhou. Ele tocou o coração de outros, assim como tocou o coração do irmão Drinkwater. Presto testemunho de que a única segurança e garantia que tenho encontrado advém de esforçar-me em viver os mandamentos do Senhor e de apoiar as autoridades desta igreja. Tenho pensado muito em Jim Drinkwater e tento imaginar por que ele se tornou alguém em quem o Senhor confiava. Jim era um homem pequeno e aleijado a quem Deus confiou o socorro a um cego que tinha uma dívida enorme e três filhos pequenos. Aprendi muito com essa experiência de meu avô e Jim Drinkwater. Aprendi que uma pessoa não precisa ter um chamado na igreja, um convite para ajudar alguém ou mesmo saúde para tornar-se instrumentos nas mãos de Deus. Como então me torno um instrumento nas mãos de Deus? Os profetas e as escrituras nos ensinam como. Primeiramente, precisamos amar os filhos de Deus. Quando o advogado perguntou ao Salvador: mestre, qual é o grande mandamento? O Salvador respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Joseph F. Smith disse: a caridade ou amor é o maior princípio que existe. Se pudermos dar uma ajuda ao oprimido, se pudermos ajudar aos que sofrem e aos desesperançados, se pudermos melhorar e aperfeiçoar as condições da humanidade, nossa missão é fazê-lo. Esta é uma parte essencial de nossa religião. Quando amamos os filhos de Deus e a oportunidade nos é dada para ajudá-los em sua jornada de volta à sua presença. As experiências missionárias dos filhos de Mosias também nos ajudam a compreender melhor como nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus. E aconteceu que viajaram muitos dias no deserto. Devemos estar dispostos a viajar. Os filhos de Mosias estavam dispostos a sair de seu ambiente e fazer coisas desconfortáveis. Se Amon não estivesse disposto a viajar a uma terra estranha, habitada por um povo selvagem, empedernido e feroz, ele nunca teria encontrado e ajudado Lamoni a seu pai. E muitos lamanitas poderiam nunca ter aprendido sobre Jesus Cristo. Deus nos pediu para viajarmos, servir uma missão, aceitar chamados, convidar outros a virem a Cristo e ajudar a quem necessite. Em seus esforços de ajudar seus irmãos lamanitas, os filhos de Mosias também aprenderam a importância do jejum e da oração. E jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhes concedesse que uma porção de seu espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumento nas mãos de Deus para, se possível, levarem seus irmãos, os lamanitas, a conhecerem a verdade. Desejamos realmente ser instrumentos nas mãos de Deus? Se a resposta for sim, nossos desejos permearão nossas orações e serão o enfoque de nossos jejuns. Depois de perder a visão, meu avô jejuou e orou para que, se tivesse de permanecer nas trevas, que o Senhor lhe desse paz. Ele declara que, quase na mesma hora, minha mente se iluminou e a nuvem de escuridão foi retirada. Ele podia enxergar de novo. Não com os olhos físicos, mas com os espirituais. Mais tarde, Alma Benjamin Larson foi chamado como patriarca, posição em que serviu por 32 anos. Como os filhos de Mosias, meu avô jejuou e orou. E como resultado, recebeu a oportunidade de abençoar milhares dos filhos de Deus. Nós, como Jim Drinkwater e meu avô, também precisamos ser receptivos aos sussurros do Espírito, pois quando desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus, podemos receber revelação. O profeta Alma, o filho, fala sobre as revelações que recebeu. Sei que o Senhor me ordenou e nisso me glorio. Sim, e esta é a minha glória, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é minha alegria. Alma tinha recebido revelação sobre o que fazer. Tenho um livrinho que levo comigo, no qual registro a inspiração e os pensamentos que recebo do Espírito. Não parece grande coisa, está desgastado, e de vez em quando eu tenho de trocá-lo. Quando me ocorrem certos pensamentos, anoto-os e tento executá-los. Descobri muitas vezes, ao fazer algo da minha lista, que minha ação fora a resposta a orações de alguém. Tem havido também ocasiões nas quais não fiz o que estava na lista, e descobri mais tarde que havia alguém a quem eu poderia ter ajudado, mas não fiz. Quando recebemos inspiração relativa aos filhos de Deus, se anotarmos esses pensamentos e a inspiração recebida e a obedecermos, a confiança de Deus em nós aumentará e Ele nos dará mais oportunidades de sermos instrumentos em Suas mãos. Nas palavras do presidente Faust, vocês podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus para ajudar a realizar esta grande obra. Vocês podem fazer coisas por outra pessoa que ninguém mais poderá fazer. Deus honra aqueles que ajudam seus filhos. Convido a todos nós a seguir os conselhos dos profetas, de nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus, para estar entre aqueles que Ele honra por ajudarem seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
The choir has sung Jesus.
O coro cantou Jesus. No livro de Mormon, Nefi, falando do Messias, profetizou: e o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suporta-o, e ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. O Salvador passou por seu grande e tenso sofrimento por nós, para que não tivéssemos que sofrer como ele sofreu. No entanto, o sofrimento faz parte da vida, e poucos escaparão dele. Como é isso que todos nós passamos, ou estamos passando, ou iremos passar, as Escrituras sugerem que podemos aprender lições espirituais se encararmos o sofrimento, a dor e a tristeza com um enfoque em Cristo. No passado, Paulo escreveu que o sofrimento nos dá a oportunidade de conhecermos melhor o Salvador. Paulo escreveu aos Romanos: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para não começarmos a procurar dificuldades e sofrimento, devo dizer que não é isso que foi ensinado, mas é que a atitude com que abordamos as dificuldades e provações que nos permite conhecer melhor o Salvador. A experiência ensina que o sofrimento é algo que acontece na vida sem que o procuremos. Se eu citar um exemplo pessoal, alguns anos atrás, quando o nosso primeiro filho estava com 1 ano de idade, fui o causador de um sofrimento aparentemente desnecessário. Estávamos na faculdade e numa noite estava brincando com o menino no chão. E depois saí do quarto para estudar, mas quando fechei a porta, ele estendeu a mão para mim por trás de sua cabeça e colocou seu dedo no batente da porta. Quando fechei a porta, ele sofreu um grave ferimento em seu dedo. Corremos para o pronto-socorro com ele e ele recebeu um anestésico local. O médico veio falar conosco garantindo que a lesão no dedo poderia ser reparada. Quase paradoxalmente, naquele momento, a única coisa que meu filho de 1 ano queria era ser abraçado pelo seu pai. Enquanto ele me via, ele se recusava a ser imobilizado para a delicada cirurgia. Quando eu saí da sala, ele se acalmou e o médico conseguiu prosseguir com o tratamento. Durante o processo, eu estava muito ansioso e volta e meia eu me aproximava da porta para ver o que estava acontecendo. Talvez por algum sentido invisível, sempre que eu me esgueirava silenciosamente até o canto da porta, que ficava atrás dele, o menino erguia a cabeça e ele se esforçava para ver se eu estava lá. Numa dessas ocasiões, quando eu vi com o braço esticado e imobilizado, arqueando a cabeça para trás à procura do pai, lembrei-me de outro filho, com os braços também estendidos e pregados numa cruz, buscando pelo seu pai. E em minha mente veio as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento tão traumático da minha vida logo se tornou muito sagrado. Nas Escrituras, lemos a respeito de muitos homens e mulheres que parecem ter sempre mantido os olhos fitos em Cristo. Pessoas que, fossem quais fossem os males ou injustiças que a vida lhe apresentasse, permaneciam fiéis e dispostos a perseverar. Estou falando de Abraão, que perdeu sua terra de herança e recebeu a ordem de sacrificar Isaac. De José, que foi vendido como escravo pelos irmãos, aprisionado por honrar a virtude e a castidade e deixado na cadeia por causa de um servo indiferente. De Ruth, que ficou viúva e necessitada quando jovem, mas continuou leal à sogra. De todos os 3 nefes, dos 2 Almas e, é claro, do profeta Joseph. Considero especialmente nobre a perseverança de Nefe, sempre suportando a ira dos irmãos. Ficou amarrado por 4 dias no navio a caminho da terra da promissão. Ele não podia mover-se, e no 4º dia, quando estavam prestes a ser tragados pelo mar, os irmãos, tremendo pela sua vida, soltaram-lhe as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados, e também seus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, ele voltou-se para Deus e louvou todo o dia, e não murmurou. Lembre-se, porém, que foi Nefe quem escreveu: portanto, o açoitam e ele suporta-o, e ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o. Nefe compreendia. Embora o propósito do sofrimento nem sempre seja evidente na ocasião, o profeta Joseph teve uma experiência espiritual muito especial quando estava na cadeia de Liberty. O Senhor o consolou dizendo: meu filho, Paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Quando somos obrigados a suportar o sofrimento que às vezes nos é infligido deliberada ou negligentemente, somos colocados numa situação singular. Se assim decidirmos, teremos uma nova compreensão do sofrimento do Filho de Deus. Quando a alma nos diz que Cristo sofreu tudo o que cada um de nós terá de sofrer para que ele pudesse saber como nos socorrer, o inverso também pode ser verdadeiro, que nosso sofrimento pode dar-nos um vislumbre da magnitude e dimensão de seu sacrifício expiatório. Ao ponderar o que aconteceu com meu próprio filho há tantos anos, tive uma nova visão e talvez até uma compreensão mais profunda da magnitude e magnificência da expiação. Senti uma profunda gratidão por tudo que o Pai se dispôs a permitir que seu filho sofresse por mim e por todos nós. Eu tive uma nova visão pessoal da dimensão e amplitude da expiação. Nem imagino o que seria dispor-me a permitir que meu filho sofresse o mínimo que fosse. Mas o nosso Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Embora nunca tenhamos conversado sobre isso, meu filho também tem a oportunidade de compreender a passagem em que o Salvador explica: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Embora eu não esteja sugerindo que minha experiência sequer chegue aos pés da santa expiação, a cicatriz na mão de meu filho estará sempre diante dele. E se ele tiver a oportunidade e decidir aceitá-la, poderá usar a cicatriz para lembrar-se das marcas na palma das mãos do Salvador, sofridas por causa de nossos pecados, terá a oportunidade de compreender por si mesmo o amor que o Salvador mostrou por nós ao se dispor a ser ferido, quebrantado e atormentado por nós. Embora o sofrimento proporcione compreensão, temos que tomar cuidado para não comparar, mas sim agradecer. Sempre haverá uma diferença infinita entre o Salvador e nós. Suas palavras a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Relembram de novo que seu sacrifício foi deliberado e voluntário. Jamais poderíamos suportar a natureza, a magnitude e a imensidão de seu sofrimento. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. Mas como Nefe, sentimos mais gratidão pelo que ele fez. Podemos sentir o seu espírito nos socorrendo e podemos conhecer o Salvador de um modo muito real, lembrando que a vida eterna é essa, que conheçamos a Cristo. Preste testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que graças ao seu sofrimento e expiação podemos receber a remissão de nossos pecados e alcançar a vida eterna. Presto testemunho de sua gentil e eterna bondade. Ele é o unigênito do Pai e em todas as coisas fez a vontade de seu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Como alguém formado em medicina,
a compreensão da complexidade, ordem e harmonia do corpo humano reforça minha fé num Criador. Creio em Deus. Creio que Ele nos criou. A alternativa à crença num Criador é acreditar que a vida surgiu de modo espontâneo, por acaso. Não creio nisso. E se Deus nos criou, não seria lógico supor que em seguida nos deixaria sozinhos. Faz sentido que Ele nos tenha deixado orientações. Algumas dessas diretrizes vieram na forma do que chamamos de mandamentos. Os mandamentos não nos foram dados para oprimir-nos ou restringir-nos. São balizas de um Pai Celestial onisciente para ajudar-nos a evitar problemas, trazer-nos a plenitude da felicidade nesta vida e levar-nos de volta à sua presença em segurança. Num discurso na Universidade de Brigham Young, em 1994, o rabino Harold Kushner disse: "Sou um judeu tradicional e observo as leis alimentares. Suponho que a maioria de vocês acha que passo o dia inteiro resmungando para mim mesmo. Ai, como eu gostaria de comer costeletas de porco, mas Deus, tão malvado e cruel, não permite. Não é nada disso. Na realidade, passo o dia dizendo: não é incrível? Há 5 bilhões de pessoas no planeta, e Deus se importa com o que almoço e com o tipo de linguagem que uso. Não me sinto diminuído por ser instado a abster-me de certas coisas erradas. Na verdade, isso me torna uma pessoa melhor." Como o Elder Henry B. Eyring disse na primeira transmissão mundial de treinamento de liderança: "O Senhor deu-nos seus padrões de dignidade. Ele não o fez para afastar-nos dele, mas sim para que nos aproximemos dele." Irmãos e irmãs, guardar os mandamentos faz toda a diferença nessa vida e na vindoura. Para sermos dignos do reino celestial e da alegria que lá existe, precisamos guardar os mandamentos. O único padrão que faz sentido para qualquer um de nós é o padrão celestial. Em Doutrina e Convênios, lemos: Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. É simples mesmo. Porém, não precisamos esperar para sentir a alegria celestial. A obediência aos mandamentos traz alegria aqui e agora. Meu receio é que muitos de nós não estejam inteiramente comprometidos com a observância de todos os mandamentos. Esses santos não estão dispostos a deixar o mundo totalmente para trás. Estão divididos. Na sessão de liderança do sacerdócio de uma conferência regional, entoamos o hino "Ó Elders de Israel". O coro contém a estrofe: "Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir". Depois de cantarmos, o Elder Neil A. Maxwell discursou e mencionou que dar adeus à Babilônia é de fato uma das nossas dificuldades. Muitos de nós insistem em manter um pé no mundo. Não podemos manter um pé na igreja e outro no mundo. Um dos motivos é que os caminhos do mundo e da igreja estão divergindo rapidamente. Perderemos o equilíbrio. Sabemos que ninguém pode servir a dois senhores. Alguns, temo eu, estão tentando fazer o que o presidente Marion G. Romney descreveu como servir ao Senhor sem ofender ao diabo. O Salvador ensinou: "Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens." Como perdemos o nosso sabor? Uma das formas é quando deixamos de ser diferentes do mundo. Muitos na igreja estão seguindo os rumos do mundo e tornando-se cada vez mais semelhantes a ele. Precisamos interromper esse processo. O Elder Robert D. Hales disse: "Como santos dos últimos dias, não precisamos parecer-nos com o mundo. Não devemos divertir-nos como o mundo. Nossos hábitos pessoais têm de ser diferentes. Nossas recreações devem ser diferentes. Nesta época de relativismo moral, devemos estar preparados para assumir as nossas posições e dizer: isto é certo e isto é errado. Não podemos seguir a multidão." Mas é claro que não estou sugerindo que nos mudemos para o deserto e tranquemos as portas. Podemos estar no mundo, ir à escola, ir ao trabalho, participar de organizações comunitárias de valor e assim por diante. Mas devemos apegar-nos aos padrões do Senhor. Tenho um amigo querido que é um médico respeitado. Ele assina regularmente uma coluna numa publicação de saúde nacional. Com frequência aborda a nutrição. Ele tem um problema. Ele ama donuts, uma guloseima deliciosa, mas não considerada um dos alimentos mais nutritivos. Para resolver esse dilema, ele criou o que chama de teoria da nutrição 80-20. Ele diz que se agirmos bem 80% do tempo, podemos comer o que quisermos nos outros 20%. Embora isso seja aceitável na nutrição, o princípio 80-20 não é em áreas como os jogos de azar, a pornografia ou a honestidade. Irmãos e irmãs, será que às vezes somos membros da igreja 80-20? Pense na irmã que santifica o dia do Senhor, a menos que precise comprar algo. Ou no irmão que é honesto em todas as suas intenções, mas não consegue resistir à tentação de adulterar suas deduções tributárias, porque isso representa uma economia de $1,000. Ou no pai que é bondoso e carinhoso com a esposa e filhos, exceto após um dia difícil no trabalho. Irmãos e irmãs, tiremos o pé de Babilônia. Não sejamos santos dos últimos dias, parciais, mas completos. Em Lucas 14, 28, na versão inspirada de Joseph Smith, o Senhor disse: "Portanto, decidi em vosso coração a fazer as coisas que vos ensinarei e ordenarei." Adoro o verbo decidir. Irmãos, oro para que sejamos decididos. Há bênçãos preciosas que só nos advêm ao entregarmos o coração totalmente a Deus. O presidente Heber J. Grant disse: "Há somente um caminho seguro para os santos dos últimos dias, que é o caminho do dever. Não é testemunho, não são as manifestações maravilhosas, não é saber que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, e não é realmente saber que o Salvador é o Redentor e que Joseph Smith foi o seu profeta que salvará vocês e eu, mas é guardando os mandamentos de Deus, levando a vida de um santo dos últimos dias." Então, jovens irmãos e irmãs, ao começarem a estabelecer suas prioridades na vida, lembrem-se de que a única verdadeira segurança na vida reside na obediência aos mandamentos. A segurança financeira e a posição social são vazias sem a retidão. Isso possa assegurar-lhes. Vocês viveram com o Pai Celestial na vida pré-mortal. Estavam com Ele. O seu espírito sabe como é viver em esferas celestiais. Vocês nunca serão verdadeiramente felizes num ambiente que não seja celestial. Vocês têm conhecimento demais para isso. Esse é um dos motivos pelos quais, para vocês, iniquidade nunca poderá ser felicidade. Como é maravilhoso decidir de uma vez por todas, no início da vida, o que vocês farão e o que não farão no tocante à honestidade, ao recato, à castidade, à palavra de sabedoria e ao casamento no templo. Irmãos e irmãs, permaneçam no caminho estreito e apertado. Não, permaneçam no meio do caminho estreito e apertado. Não fiquem à deriva, não vaguem a esmo. Não sejam negligentes, tenham cuidado. Lembre-se, não brinquem com o mal. Fiquem longe do território do diabo. Não deem a Satanás nenhuma vantagem. Viver os mandamentos trará a vocês a felicidade que muitos procuram em outros lugares. Assim como Elder Nelson disse dessa manhã, essa é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, essa é a sua igreja. A restauração de fato aconteceu. Não há motivos para questionarmos. Sei que o presidente Gordon B. Hinckley é o profeta do Senhor hoje. Sou grato por estar ao lado dele e agradeço-lhe pelos seus ensinamentos, sua liderança e seu maravilhoso exemplo de força. Sei que Deus vive. Testifico que Jesus é o Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Pouco tempo depois de nossa amiga Carolyn Erasmus começar a lecionar na Universidade Brigham Young, um grupo de novos amigos convidou para uma caminhada nas montanhas nos arredores de Provo. Carolyn não era membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas sentia-se bem-vinda no novo círculo de colegas. Aceitou prontamente o convite para o passeio. À medida que o sol subia no horizonte, eles faziam o mesmo na encosta das montanhas. Então, perto das 10 horas, o grupo começou a procurar lugares para sentar-se. Carolyn pensou: que maravilha, como sabiam que eu precisava descansar. Ela também procurou um lugar confortável para estirar-se. Mas os participantes demonstraram uma seriedade incomum naquela pausa, e alguns pegaram lápis e cadernos, enquanto um deles sintonizava um rádio. O que aconteceu em seguida mudou para sempre a vida de Carolyn. Um dos amigos disse: Carolyn, precisamos explicar-lhe algo. Hoje é o primeiro sábado de outubro, e para nós não é só mais um dia ensolarado e com belas folhagens de outono. É também Conferência Geral da Igreja. Como santos dos últimos dias, não importa onde nos encontremos ou o que estejamos fazendo, paramos para ouvir. Assim, vamos nos sentar aqui entre os carvalhos e pinheiros, contemplar o vale abaixo e escutar os profetas de Deus durante duas horas. Duas horas, pensou Carolyn. Eu não sabia que ainda existiam profetas de Deus vivos, e muito menos que falavam por duas horas. Ela nem suspeitava que eles fossem parar de novo às 2 da tarde por mais 2 horas. E depois a convidariam para ouvir em casa às 4 horas restantes no dia seguinte. Bom, essa altura já deve estar claro o fim da história. Ao ganhar dos seus alunos um presente em couro, contendo uma cópia das Escrituras, sentiu o amor dos amigos e das famílias da Ala Sul que começou a frequentar e viver todas as experiências espirituais que desejamos aos pesquisadores. Carolyn foi batizada e confirmada um membro da igreja. Depois de ser apresentada à Conferência Geral naquele dia, sentada nas montanhas de Provo, a irmã Rasmus testemunhou, na sua própria vida, o cumprimento do convite profético de Isaías. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Estamos chegando ao fim de outra maravilhosa conferência geral. Fomos abençoados a ouvir as mensagens dos nossos líderes, especialmente do presidente Gordon B. Hinckley, o homem a quem apoiamos como oráculo de Deus na Terra, o nosso profeta vivo, vidente e revelador. Assim como os profetas fizeram em dispensações desde Adão até hoje, o presidente Hinckley reuniu-nos figurativamente numa espécie de prévia mundial da reunião do Vale de Adão de Amã. Amou-nos, ensinou-nos e deixou-nos sua bênção. Posso dizer com segurança que o desejo de todos os irmãos e irmãs que discursaram nesse fim de semana é que a Conferência Geral tenha sido tão edificante e, se necessário, tenha exercido um poder tão transformador na vida das pessoas quanto no caso da irmã Rasmus e outras milhares de pessoas que atendem anualmente ao chamado do hino "Vinde ao profeta escutar, ouvir a voz de Deus." Na minha própria expressão de testemunho e gratidão pelas mensagens e significado da Conferência Geral, permitam-me mencionar pelo menos 3 coisas que essas reuniões semestrais proclamam a todo o mundo. Primeiro, declaram zelosa e inequivocamente que há novamente um profeta vivo na Terra, falando em nome do Senhor. E como precisamos desse tipo de orientação. Vivemos numa época conturbada e difícil. Vemos guerras no mundo inteiro e problemas no nosso próprio país. Vizinhos à nossa volta enfrentam dissabores pessoais e provações familiares. Muitos estão acuados por temores e problemas diversos. Isso nos faz lembrar que quando as névoas de escuridão que envolviam os viajantes na visão de Leí da árvore da vida envolviam todos os homens, os justos e os injustos, os jovens e os idosos, os recém-conversos e os membros antigos. Nessa alegoria, todos enfrentam oposição e reveses, e somente a barra de ferro, a palavra revelada de Deus, pode trazer-lhes a segurança. Todos nós precisamos dessa barra. Todos nós precisamos dessa palavra. Ninguém está em segurança sem ela, pois em sua ausência, qualquer um pode desviar-se por caminhos proibidos e perder-se. Como somos gratos por termos ouvido a voz de Deus e sentido a força dessa barra de ferro nesta conferência nos últimos dois dias. Embora com pouca frequência, nos últimos anos algumas fontes vêm afirmando que as autoridades gerais estão ultrapassadas nas suas declarações e que desconhecem o contexto atual e consideram algumas das nossas diretrizes e práticas defasadas e irrelevantes na nossa época. Como o menor dentre aqueles que foram apoiados por vocês para testificar em primeira mão do caráter inspirado da Igreja, digo com todo o fervor de minha alma que nunca na minha vida pessoal ou profissional fiz parte de nenhum grupo tão atento à realidade, que conheça com tanta profundidade as questões que enfrentamos, que estude com tanta seriedade o passado, esteja tão aberto às novidades e avalie tudo com tamanho cuidado, consideração e favor, fervor. Testifico que a compreensão que esses homens e mulheres possuem das questões morais e sociais da atualidade supera de qualquer instituto de pesquisa ou grupo de especialistas de porte comparável que eu conheça em qualquer lugar do mundo. Presto testemunho pessoal de como são bons, de como trabalham com afinco e de como levam uma vida humilde. Não é algo insignificante o fato desta igreja declarar ao mundo que tem profetas, videntes e reveladores, mas nós o fazemos. É uma verdadeira luz no mundo em trevas que resplandece nestas sessões de conferências. Segundo, cada uma dessas conferências é um convite à ação, não só na nossa vida, mas também para as pessoas à nossa volta, sejam familiares, pertençam à mesma igreja ou não. Esta manhã, o presidente Hinckley, com emoção, trouxe-nos a lembrança que este é o 150º aniversário da ocasião em que aquelas companhias de carrinhos de mão, enquanto a Conferência Geral de outubro de 1856 era convocada aqui no Vale do Lago Salgado, debatiam-se através dos derradeiros quilômetros congelados do Nebraska para verem-se logo engolfadas pela nevasca impassível do Wyoming. Ele mencionou a mensagem inspirada que o presidente Brigham Young proferiu aos membros naquela conferência geral de saírem e trazer os irmãos que estavam nas planícies. Tão certo quanto o resgate dos irmãos em perigo foi o tema principal da conferência geral de outubro de 1856, também o é nesta conferência. Foi-o na última conferência e será na próxima, em abril do ano que vem. Ainda que não enfrentemos nevascas, nem precisemos enterrar mortos no gelo, há pessoas com dificuldades à nossa espera. Os pobres e cansados, os desalentados e deprimidos, os que se desviaram por caminhos proibidos, mencionados anteriormente, e as multidões afastadas da verdade, por não saberem onde encontrá-la. Eles estão todos ao relento, com os joelhos enfraquecidos e as mãos que pendem, e há tempestades a caminho. Eles só podem ser resgatados por quem tiver mais, souber mais e puder ajudar mais. E nem será preciso perguntar onde estão. Eles encontram-se em todas as partes, à nossa direita e à nossa esquerda, no nosso bairro e local de trabalho, em todas as comunidades, países e nações do mundo. Preparem os animais e o carroção, encham-nos com seu amor, testemunho e provisões de alimento espiritual, e em seguida partam em qualquer direção. O Senhor os guiará às pessoas com problemas se vocês abraçarem o Evangelho de Jesus Cristo, que foi ensinado nesta conferência. Abram o coração e estendam a mão para as pessoas que estiverem presas no equivalente do século XXI, de Martin's Cove e Devil's Gate. Ao agirmos assim, atenderemos às constantes súplicas do Mestre em favor das ovelhas desgarradas, dracmas perdidas e almas em perigo. Por fim, a Conferência Geral da Igreja é uma declaração a todo o mundo de que Jesus é o Cristo, de que ele e seu Pai, o Deus e Pai de todos nós, visitaram o menino profeta Joseph Smith em cumprimento da antiga promessa de que o Jesus de Nazaré ressuscitado restauraria a sua igreja na terra e novamente haveria de vir, assim como para o céu os galileus o viram ir. Esta conferência e todas as outras são um testemunho de que ele aceitou vir à terra em pobreza e humildade para sofrer reveses e rejeição, decepções e morte, a fim de permitir-nos ser poupados de provações semelhantes no decorrer da nossa existência eterna. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta conferência proclama a todas as nações, tribos, línguas e povos a amorosa promessa messiânica de que a sua benignidade dura para sempre. A todos vocês que se julgam perdidos ou sem esperança, ou que creem ter errado demais, por tempo demais, a todos vocês que se consideram atolados nas planícies geladas da vida e acham que perderam o carrinho de mão no caminho, esta conferência torna a proclamar a mensagem imutável de Jeová: a minha mão ainda está estendida. Apesar de eu estender o braço sobre eles, afirmou ele, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, caso se arrependam e venham a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor dos Exércitos. A sua misericórdia dura para sempre, e sua mão está estendida. O seu amor é o puro amor de Cristo, a caridade que nunca falha, a compaixão que subsiste, mesmo quando todas as outras forças desaparecerem. Testifico desse Jesus misericordioso que esta é a sua igreja redentora, baseada no seu amor redentor, e conforme ensinou o livro de Mormon, apareceram profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor para profetizar, e novamente surgiram profetas na terra. Testifico que o presidente Gordon B. Hinckley é, em todos os aspectos, um desses profetas. Alguém cuja vida e voz apreciamos e por quem temos orado tanto. Ele agora concluirá esta conferência semestral. Por todas essas bênçãos e tantas outras bênçãos, dou graças neste período de conferência geral. Em nome de Jesus Cristo, amém.
It's almost difficult to
declare. É difícil para declarar, anunciar o término dessa conferência. Mas ao terminarmos a conferência, expressamos nossa profunda gratidão ao coro do Tabernáculo, ao coro do Centro Treinamento Missionário de Provo e ao coro do Sacerdócio de Melquisedeque da cidade de Brigham, bem como aos regentes e organistas pela música magnífica e inspiradora. Também estendemos nosso agradecimento a todos os que participaram de algum modo nesta realização. O presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta, será o último orador desta última sessão. Após as palavras do presidente Hinckley, o coro cantará "Graças damos, ó Deus, por um profeta". A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Donald Staley, dos 70. Presidente Hinckley, nosso profeta.
My beloved brethren and sisters, what a miracle!
Meus irmãos e irmãs, esta foi uma conferência maravilhosa.
Todos os oradores fizeram seus discursos muito bem. Gostaria que houvesse tempo e todos que nos reunirmos neste grande hall de conferências, centro de conferências, que todas as pessoas possam, em todo o mundo, adorar juntos o Deus verdadeiro. Os representantes falaram muito bem. Gostaria que houvesse tempo suficiente para ouvirmos todas as autoridades gerais. Infelizmente, não foi possível. Os representantes das organizações auxiliares nos inspiraram com sua mensagem. As orações também foram muito inspiradas. A música foi simplesmente sublime. Somos gratos por este extraordinário centro de conferências no qual nos reunimos e pela tecnologia que permitiu que nossas palavras fossem levadas para o mundo inteiro, ao nosso povo em muitos países. Desejamos que haja paz na Terra e oramos constantemente para que isso aconteça. Agora, meus queridos irmãos, deixamos com vocês o nosso amor e nossa bênção. Que o Espírito do Senhor habite em seu lar. Que o amor direcione seus relacionamentos familiares. Esta é a nossa oração ao dizer-lhes adeus por outros 6 meses. No sagrado nome de nosso Redentor. E deixamos a nossa bênção e nosso amor com vocês em seu nome. Mesmo o Senhor Jesus Cristo. Amém.
our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Somos profundamente gratos por nosso profeta, a quem tanto amamos. Nos ajuda, Pai, para que possamos ir avante e fazer aquilo que ele e os apóstolos pediram que fizéssemos. Somos profundamente gratos por sermos membros desta igreja, pelas oportunidades que temos e as bênçãos de alegria. Ajuda cada um de nós, Pai, para que possamos levar aquilo que precisamos dessa conferência e colocar em nossa vida, para que possamos conduzi-la, para que também nós possamos estar prontos a servir outros na medida que as necessidades aparecerem. Somos gratos por todas as bênçãos que nos dás e pedimos que as tuas bênçãos continuem a estar sobre o presidente Hinckley, que aqueles que nos presidem, para que assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of
Esta foi uma transmissão da 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.